Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. Após controlar dívida, Madeiro volta a mirar IPO e expansão, diz Júnior Druski. O Madeiro, ele divulgou seus resultados para mercado e 2023 de fato foi um ano muito melhor. Mas o Druski já está achando que dá para fazer um IPO e buscar 3,5 bilhões de reais de valuation. Será que essa estimativa é realista? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar um pouco da história do Madeiro, que eu acompanho bastante nas minhas aulas e também nos podcasts. Então, se você quiser pegar um pouco do histórico do Madeiro, tem bastante BTC News e BTC Journal sobre o assunto. Bom, basicamente, o Madeiro ele tinha uma dívida muito alta, com taxa de juros muito altas também lá em 2018. E aí, o que ele fez? Ele trouxe o Carlyle como sócio. Ele injetou 700 milhões de reais na empresa naquela época, 2019, para você conseguir diminuir o nível de alavancagem e também ter menos encargos e juros lá no resultado líquido da companhia. Qual que era a ideia do Carlyle? O Carlyle entrou num valuation de 3 bilhões de reais. A ideia deles era, no final de 2019, já conseguir fazer uma abertura de capital porque o mercado estava bom. Aí eles decidiram, e essa foi a pior tomada de decisão do Carlyle, decidiram adiar a abertura de capital para o primeiro trimestre de 2020, buscando 5 bilhões de estimativa de valor. Qual foi o problema? A gente já sabe o final da história. Veio a pandemia e fechou o comércio e o Madeiro, assim como outros varejistas e outros restaurantes, também passaram por muita dificuldade. Lá em 2020, existia até um risco do Madeiro quebrar. E aí, o que aconteceu? O Madeiro ele começou a tentar dar uma reestruturada, né, na sua dívida, pedindo um pouco mais de prazo. E também, depois de 2020 até agora, ele recebeu mais aporte de capital das suas fontes de financiamento. Ou seja, o Carlyle injetou mais 300 milhões de reais, ou seja, num total de 1 bilhão de reais investido na empresa desde 2019, e também emitiu CRAs para mercado, né? Teve bastante gente que foi muito corajoso o pessoal, né? Aí comprou CRA do Madeiro em 2022, acho que foram mais de 400 milhões de reais de CRAs emitidos para mercado. E no finalzinho do ano passado, em outubro, eles emitiram mais uma série de CRAs. Esse daí em torno de uns 150 milhões de reais. Então, eles tiveram que sobreviver de 2020 até 2023 só com dinheiro de sócios ou de dívida. Basicamente foi isso. E aí eles foram tentando arrumar um pouco a estrutura da operação. E 2023, de fato, foi um ano muito melhor. Vamos pegar aqui agora como que está a estrutura hoje do Madeiro. O Madeiro hoje ele é dividido em três marcas. Madeiro Steakhouse, que são os grandes restaurantes, 95 operações no final de 2023, metragem quadrada 574 metros quadrados na média por restaurante, com um ticket médio de R$ 76. Ou seja, a receita por restaurante do Madeiro Steakhouse, que é a maior operação que eles têm em metragem quadrada, dá 9 milhões e 700, que dá uma produtividade por metro quadrado de R$ 17 mil. Mais ou menos esse é o valor aqui de receita por metro quadrado desta operação. Aí tem uma operação um pouco menor, que é o Madeiro Container. Fechou com 84 restaurantes do Madeiro Container, com uma metragem quadrada de 359 metros quadrados, ou seja, bem menor do que o restaurante grande. Só que o ticket médio é menor, R$ 61, até porque eles têm que restringir o cardápio. E aí, a receita por restaurante é 4 milhões e 700 na média. Com a metragem quadrada de 359, dá uma produtividade mais ou menos de R$ 13 mil por metro quadrado. Então, o Madeira Steakhouse, mesmo sendo maior, ele consegue gerar R$ 17 mil por metro quadrado. Já o Madeiro Container, R$ 13 mil o metro quadrado. E o Jerônimo, que seria a marca de grande expansão do negócio, dado o ticket médio mais baixo, ele não tem uma produtividade boa. Por quê? Ó, fechou com 86 operações no final de 2023, o tamanho é um pouco maior do Madeiro Container, 395 metros quadrados, só que o ticket médio é muito baixo, R$ 35, que dá uma receita por restaurante médio de 4 milhões e 600. Como a metragem é um pouco maior, dá algo em torno de 11 a 12 mil reais por metro quadrado. Então, olha que interessante. Mesmo tendo uma marca focada para um mercado mais popularizado, que é o Madeiro Jerônimo, a produtividade por metro quadrado é muito pior do que as outras duas operações. A margem EBITDA média da empresa no quarto trimestre de 23 foi 27,8, que é uma margem EBITDA bom para restaurante, né? Vamos entrar na notícia e a gente vai fazendo um bate-bola com os resultados do Madeiro para a gente entender por que que o Druski está tão otimista com a operação. Vamos lá. Depois de cumprir os compromissos com bancos credores em 2023 para a gestão e reestruturação de uma dívida bruta de R$ 1 bilhão e reduzir sua alavancagem, o Grupo Madeiro, rede de restaurantes das marcas Madeiro e Jerônimo, considera a possibilidade de antecipar o plano de expansão de 2025 para 2024, caso a companhia seja bem-sucedida em abrir capital em um eventual IPO. A decisão de vender papéis para ser listada na B3 ainda não foi tomada nem pelo CEO, nem pelo sócio estrangeiro, o fundo americano Carlyle. Bancos ainda aguardam uma retomada de melhores condições do mercado de capitais para testar o real apetite de investidores por papéis de empresas ligadas ao consumo, que foram castigadas pelo ciclo de juros elevados e pelo alto grau de endividamento. Vamos lá! No final de 2023, o Madeiro estava com 276 unidades, incluindo 6 franquias, com maior presença nas regiões Sudeste, 128 restaurantes no estado de São Paulo, 19 no Rio de Janeiro, 2 no Espírito Santo, e no Sul, 38 no Paraná, 28 em Santa Catarina e 15 no Rio Grande do Sul. A cozinha central fica em Ponta Grossa, Paraná. O grupo tem cerca de 7.400 funcionários. Em 2021, palavras do Drusk aqui, hein? Em 2021, o Madeiro não tinha reestruturado sua dívida como hoje. Estamos aumentando a geração de caixa cada trimestre. Cumprimos todos os covenants, que são as proteções das dívidas, no ano passado. O fluxo de clientes nos restaurantes está próximo de voltar ao período pré-pandemia. Não tem motivo para o Madeiro valer menos do que R$ 3,5 bilhões. Valemos, na verdade, mais do que isso, afirmou o CEO. Bom, basicamente ele tirou esse valor, que foi o valor que eles testaram o mercado em 2021 em 2022 para uma eventual abertura de capital, porque o Madeiro estava precisando de dinheiro e estavam tentando fazer abertura de capital. É verdade que as condições financeiras da empresa naquela época eram bem piores do que hoje, mas na época eles estavam com uma estimativa de 3 bilhões e meio e não conseguiram. Então o Drusk está se baseando naquele valor de 2021 para 2021 e 2022 para falar que o Madeiro hoje vale mais, pode valer até mais do que 3 bilhões e meio. Vamos dar uma olhada nos financials e vamos ver que 2023 realmente foi um ano muito melhor. Então vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, receita líquida aumentou 15,2%, chegando a 1,708 bilhão. Lucro bruto aumentou 17,6%, ou seja, houve um aumento de margem bruta, chegou a 1,176 bilhão. As despesas foram bem controladas e a empresa gerou um lucro operacional de R$ 202 milhões, um aumento de 47,5%. Qual que é o problema? O problema é que a empresa está endividada até a tampa e a taxa de juros ainda está alta. Então, só o resultado financeiro comeu absolutamente todo o resultado operacional e ainda fez a empresa ficar com prejuízo líquido. Só de resultado financeiro negativo foram 268 milhões. Com 202 de lucro operacional, chegou aqui num prejuízo líquido de 65 milhões, mas foi muito melhor do que o prejuízo de 146 milhões em 2022. Uma coisa que eu gosto sempre de salientar aqui nos BTCs News é que o Madeiro, pelo menos, ele está atacando nos lugares corretos. Então, a despesa com restaurante e vendas aumentou 13,1% e despesas gerais e administrativas aumentaram só 5%. Então, eles seguraram no back-office, mas mantiveram os investimentos para a equipe de loja e a parte de vendas, que eu acho que é fundamental para uma empresa que está buscando aumento de produtividade em receita, né? Bom, vamos lá. Das três marcas do Madeiro, Madeiro Steakhouse, que representa metade da receita, cresceu 24,6% no ano de 2023. Madeiro Container teve um crescimento de 22,9%. O Jerônimo só teve um crescimento de 4,1%. É aquele problema de produtividade por metro quadrado. Quando você pega a margem EBITDA do quarto trimestre de 23 foi relativamente boa, 27,8%, teve um crescimento em relação aos 26,6% do quarto trimestre de 22. No ano ficou um pouco abaixo, mas ficou em linha, 24,9% de margem EBITDA contra 25,2%. Então, isso daqui já mostra que a empresa ela está conseguindo crescer a operação, mantendo algumas margens EBITDAs média do setor. A dívida líquida da empresa ela caiu 5,7%, passando a R$ 786 milhões de reais. E uma coisa que é interessante, a gente vê o famoso same store sales, para ver se os restaurantes que já estavam abertos um ano antes estão aumentando a sua produtividade em receita esse ano. Nesse caso aqui, ó, houve um crescimento de 8,2%. Isso é ótimo porque você vai aumentando a produtividade das operações já existentes, né? Bom, uma coisa que foi uma notícia boa e, por outro lado, também foi uma notícia ruim, foi a geração de caixa operacional. A geração de caixa operacional da empresa, ela cresceu 40%, 39,3%, chegando a R$ 466,9 milhões em 2023, contra 385 milhões. Qual que é o problema? O problema é que você tem que pagar muitos juros, porque você está com um nível de endividamento muito alto. Então, o caixa líquido gerado das atividades operacionais, ele vai para 255 milhões, porque só de juros eles pagaram 211 milhões. Então, 255 milhões foi bem melhor do que os 107 milhões gerados em 2022. Então, teve um aumento de caixa líquido das operações de 138 milhões de reais. Uma das coisas que eles fizeram, que faz sentido, eles praticamente não expandiram a operação em 2023, então o nível de investimento caiu 58,3%, chegando a 76 milhões. Então, se você gera 255 milhões das suas operações e investe 76 milhões, sobra dinheiro para você devolver para suas fontes de financiamento, obviamente tem que amortizar a dívida. Então, ó, 61 milhões negativo nas atividades de financiamento. Eles tiveram um aumento de caixa de 117 milhões de reais em 2023. Começaram o ano com 56 milhões, terminaram com 173 milhões de caixa, que ajuda a reduzir a dívida líquida, porque dívida líquida é dívida bruta menos caixa. Só que tem uma conta aqui, pessoal, que me chamou a atenção, só para explicar para vocês que a operação ainda exige alguma atenção dos investidores na hora de investir nessa empresa, que é o seguinte, ó, tem várias coisas, né? A gente já sabe que o Madeiro, ele tem um monte de imposto atrasado que ele está parcelando com o governo. A gente já sabe disso porque eu já fiz essa análise no passado. Mas tem uma aqui que me chamou a atenção, que são obrigações sociais. Tá vendo que teve um impacto positivo, né, dessas obrigações sociais de 46,9 milhões de reais em 2023? Aí eu fui dar uma investigada. Bom, basicamente, o que eles estão fazendo? Eles não estavam recolhendo alguns encargos trabalhistas e aí parcelamento previdenciários aqui, que eu estou destacando na tela, passou de 19.278.000 para 56.522.000. Então, o que provavelmente deve ter acontecido é que eles estão com um imposto atrasado de INSS, FGTS, etc., que eles negociaram com o governo para conseguir um parcelamento. E está escrito aqui na nota explicativa. Em 2023, a companhia realizou novos parcelamentos de débitos previdenciários que serão em 60 parcelas mensais, com o último vencimento em julho de 2028. Ou seja, você tem obrigações sociais que é de natureza circulante, também no não circulante. Você tem 121 milhões no passivo circulante e 45 milhões no passivo não circulante. Então, resumindo, eles, para conseguir gerar esse caixa, eles têm algumas obrigações que eles deveriam ter pago em 2023, que eles estão negociando ali a extensão do pagamento de coisas que são operacionais. Então, o recolhimento previdenciário é uma coisa que está inerente à operação de todo mundo que tem CLT na sua folha de pagamento. Então, vocês já viram que a situação do Madeiro não é aquelas mil maravilhas. E aí tem aquela situação que melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda é muito preocupante, que é o quê? Vamos pegar aqui, ó, ativo circulante. Ativo circulante ficou fechado aqui em 369 milhões de reais. Beleza. Quando você pega passivo circulante, 546 milhões de reais. Então, você tem mais passivo circulante, que você tem a obrigação de pagar em até 12 meses do dia 31/12/2023, ou seja, no ano de 2024. Só que você só tem ativos que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses em 395, índice de liquidez corrente abaixo de 1. Isso vai causar algum problema? Vai causar algum problema. Então, vamos pegar aqui os passivos essenciais. Fornecedores, 56 milhões. Empréstimos e financiamentos, 165 milhões. Quando você pega essas obrigações sociais que já estão minimamente parceladas, então você tem que pagar mais 121 milhões, soma tudo aqui, ó, dá 220 e dá uns 340 milhões mais ou menos, né? Beleza, 340. Quando você pega os ativos circulantes líquidos, que é caixa, que é 173 milhões, mais contas a receber, que é 107, você tem ali algo em torno de 280 milhões. Então a conta não está fechando, né? Então você tem mais passivos essenciais que você tem que cobrir, com poucos ativos circulantes com alta liquidez para conseguir honrar esses compromissos. Então vai ter problema aqui? Olha, provavelmente sim. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Não sei se vão emitir mais CRA para mercado, mas aí o nível de endividamento vai subir bastante. E talvez seja essa a razão do Drusky já fazer essa reportagem para o Brumelinha, já para deixar o mercado meio aquecido, porque eles vão precisar de uma abertura de capital para conseguir injetar dinheiro novo na empresa, para conseguir melhorar essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Então talvez seja essa a razão dessa reportagem. Mas vamos ver um pouco da dívida. Vamos lá. Já a dívida líquida ficou em 786,5 milhões de reais, com uma redução anual de 12,5%. A segunda exigência era que o nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, não ultrapassasse 2,5. Terminou o ano com 1,87, abaixo da posição de 2022, que era 2,53, de 2021, que era 3,55, e de 2020, que era 15,03, porque praticamente não teve geração de EBITDA em 2020. Esse cumprimento das condições definidas com os bancos credores só foi possível com um aumento de 13,9% da geração de caixa medida pelo EBITDA, que acumulou 421,9 milhões de reais no ano passado, 13,9% acima de 2022, e a captação de 150 milhões com emissão de CRAs em outubro, como eu mencionei para vocês, né? Então vamos dar uma olhada aqui no perfil da dívida. Em 2024, eles têm 166 milhões, como a gente viu lá no balanço, para pagar em dívida. Como eles estão com caixa e aplicações financeiras em torno de 222, pelo menos para esse passivo tem dinheiro, mas a gente viu que tem outros passivos essenciais para operação que ainda estão descobertos. E aí o prazo, ele está bem longo, ele está com prazo médio aqui de 2,8, pela situação da empresa, com 1 bilhão e 9 milhões de reais de dívida bruta, com caixa e aplicações financeiras de 222, ou seja, dívida líquida de 787 milhões de reais. E aí o índice dívida líquida sobre EBITDA teve naquela queda que eu mostrei para vocês. Então, ó, de 15,03 em 2020, agora está 1,86, cumpriram as proteções das dívidas. Aí, vamos para a última parte. Qual que é a última parte? 3 bilhões e meio. Do jeito que está a operação hoje, como eu analisei com vocês, será que é um valor factível? Tem muito analista de mercado que acha que não. Vamos ver? Um analista de sell-side de um banco, ouvido pelo Bloomberg Linha, sob condição de anonimato, pois não tem autorização para comentar publicamente a situação das empresas, disse que o patamar de valuation defendido pelo CEO do Madeiro pode ser considerado exagerado e irrealista neste momento. Esse analista justificou com a comparação com o valuation e os múltiplos negociados dos seus pares. A Arcos Dourados, master franqueadora do McDonald's no Brasil, vale cerca de 2,5 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York, enquanto a Zamp, operadora do Burger King e do Popeyes no Brasil, 1,2 bilhão de reais. Negociam, respectivamente, 5,6 vezes e 5,1 vezes EBITDA projetado. Então, olha que interessante. Eles estão falando que a empresa ela tem um múltiplo buscado a 3 bilhões e meio que o Drusky está querendo ter como target, muito alto, dá mais ou menos 7 vezes Enterprise Value sobre EBITDA. E eles estão falando que a média do setor é 5,6, 5,1 dos pares comparáveis. Eu fiz um exercício com os alunos do Strategy Finance Program para tentar estimar qual que seria o valuation da empresa nas condições de 2023 sem crescimento, ou seja, mantendo a operação constante até o infinito. Então, eu peguei aqui um fluxo de caixa operacional aproximado de 357 milhões, fiz bastante ajuste com o que estava no balanço divulgado para mercado, e aproximei o CAPEX com o CAPEX de reposição, que é o nível de depreciação e amortização que eles têm, 131 milhões. Dá mais ou menos um free cash flow to firm de 226 milhões de reais. Eu peguei o WACC das notas explicativas que eles utilizam de 13,4 e setei o crescimento do negócio com a projeção de inflação no futuro de 4%. Ou seja, em termos reais, a empresa não vai crescer. Se a gente fizer a perpetuidade da situação da empresa hoje, dá um enterprise value de 2 bilhões e meio. Quando a gente tira 787 de dívida líquida, dá um market cap de 1 bilhão 713. Então, ó, 2 bilhões e meio está bem abaixo dos 3 bilhões e meio que o Drusky está buscando como objetivo no valuation para um possível IPO. Quando você pega o EBITDA de 2023, que dá 426 milhões de reais, você divide Enterprise Value sobre EBITDA, dá 5,87 vezes, que está mais próximo dos índices dos múltiplos das empresas comparáveis, que é a Arcos Dourados e a Zamp, tá? Só que olha que interessante, pessoal. Eu peguei aqui e fiz um teste de sensibilidade, porque existem algumas coisas de mercado que podem ajudar o Madeira a fazer essa abertura de capital mesmo nessa situação, que é o seguinte, ó. Vamos manter o mesmo crescimento de 4%, ou seja, o Madeiro não vai melhorar a sua operação, ou seja, vai ter um crescimento real do seu free cash flow to firm para o futuro. Mas se a taxa de juros ela cair, e está caindo, né, vai diminuir o WACC da companhia. Hoje está em 13,4. Se cair para 10,4, já dá 3 bilhões 673. Então, se mantiver as condições de queda de taxa de juros para o futuro, Eventualmente, o Madeira até vai conseguir fazer uma abertura de capital a 3 bilhões e meio, como o Dusk quer. Só que vai ter que ter duas coisas que ele vai ter que começar a torcer para acontecer em 2024. Primeiro, é uma melhora da sua operação, até para melhorar a projeção de free cash flow futuro e aumentar o G da perpetuidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a taxa de juros continuar caindo. Só que a última indicação do Banco Central é que parece que vai ter só uma queda de meio ou 0,25 e parece que vai se manter constante por um tempo por causa da inflação que não está realmente controlada aqui no Brasil. A gente está vendo que lá nos Estados Unidos a taxa de juros ela está se mantendo constante já há bastante tempo, até porque o Banco Central de lá não está vendo uma melhora sensível na inflação. Como as coisas lá também influenciam um pouco das coisas aqui no Brasil, eventualmente essa tendência de queda de juros, que está muito forte nesses últimos meses, aparentemente ela vai começar a se estabilizar e talvez a taxa de juros não caia para fazer o WACC cair para 10,4%. Então vamos ver o que vai acontecer. Resumo da ópera, o Madeiro de fato ele melhorou bastante a sua operação, mas 3 bilhões e meio para um IPO em 2024, ainda acho que é muito exagerado, assim como alguns analistas de sell side. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.